Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos à Viagem pelo Museu de Macau, programa Viagem pelo Museu de Macau, aqui em parceria com a Rádio Freguesia de Belém. Hoje convido-vos para visitar o primeiro andar do Museu de Macau, que é o primeiro andar, está dedicado à coleção artística, à coleção de arte do museu. Ora, este primeiro andar é uma coleção, tem uma importante coleção cerâmica que se divide, por assim dizer, em três tipos de cerâmica. A primeira, que é a terracota, a segunda a grés, a terceira a porcelana. E ainda uma quarta, que é a cerâmica de Chekvan. Três tipos mais um. Vamos lá ver. Três tipos de elite, se quiserem, mais um de arte popular, à maneira de Rafael Bordal Pinheiro, que é a cerâmica de Chekvan. Então, vamos começar pela mais antiga. Vamos começar pela cerâmica terracota. Ora, esta cerâmica terracota, temos uma vitrine, logo quando subimos as escadas em madeira de cerejeira, impecáveis, estas escadas são lindíssimas e a madeira de cerejeira é muito importante no Japão, é uma árvore muito importante no Japão e a madeira de cerejeira é muito bonita. Então as nossas escadas estão em madeira de cerejeira e quando subimos, logo à nossa frente, encontramos uma vitrine, aliás, uma primeira de entrada e depois para o fundo uma outra, com estatuetas funerárias terracota. Ora, eu penso que todos nós já ouvimos falar do túmulo do imperador Jin Shihuan, que é o primeiro imperador chinês. O primeiro imperador chinês que, quando morre, leva com ele um importante exército de terracota para tomar conta no além, para tomar conta da alma dele no além. Isto é no século III a.C. E até ao século III a.C. houve sacrifícios humanos na China e no resto do mundo, em que cada vez que um grande senhor, um rei, um imperador morria, mas sobretudo na China, porque na China se acreditava que além e aquém se precisava exatamente do mesmo tipo de objetos e de seres, porque o além não era nada diferente do aquém, então o imperador, até ao século III, eram sacrifícios humanos. Morria-se, um grande senhor morria, levava com ele para o túmulo os seus oficiais, o seu exército particular, parte do seu exército particular, a sua mulher, as concubinas preferidas. E porquê? Para, de facto, no além, ter com que se entreter, ter com em quem mandar, e levava também comida e bebida, ia bem fornecido de cereais e de líquidos, de vinho, e tudo isso era de facto o que era levado em carne e osso, por assim dizer. A partir do século III, no tempo do primeiro imperador Qin Shi Huang, passou-se os terracota, portanto esta arte terracota passou a ter importantes funções rituais e substituir os sacrifícios humanos por esta arte com funções sociais, que vai então permitir, se um grande senhor morre, vai levar a tocadora com ele, que nós temos aqui nesta vitrine, bem à nossa frente, uma tocadora, mas uma tocadora em terracota, já não é a tocadora em carne e osso. Vai levar um cãozinho, também em terracota, para guardar a sua alma terrestre, ou a sua alma terrena, porque qualquer chinês tem 5 almas, mas 2 muito importantes. 5 ligadas aos 5 elementos, mas 2 particularmente importantes, que é a alma terrena e a alma celestial. Então, vai o cãozinho em terracota fica a guardar, e temos aqui um cãozinho da dinastia Han, que fica a guardar a alma que está enterrada na terra. Depois leva os cereais, leva um li, que é um vaso muito antigo para efeitos rituais, que contém vinho, é em forma de bico de pássaro muito bonito, e leva tudo aquilo que precisa, que os chineses consideram que vai precisar no outro mundo. andando por estas estatuetas funerárias, encontramos, já mais para o fundo do museu, encontramos uma vitrine que poderia ser considerada que todos os objetos que ali estão pertencentes a algum grande comerciante que tenha feito a Rota da Seda, a antiga Rota da Seda. Porquê? Porque encontramos objetos terracota, dois camelos, cavalos, criados nus, que estão completamente despidos e que vão ser úteis no outro mundo, oficiais, altos dignitários, que também poderão ser úteis se for um grande senhor para dar ordens e para redigirem os decretos essenciais. Portanto, também encontramos. E continuamos, e ao fundo, uma vitrine só com estatuetas funerárias do zodíaco chinês, também em terracota. E isto é muito importante, porquê? Porque os chineses acreditam realmente, por tradição, no poder das estrelas. Quem nasce sob um determinado signo vai ganhar todas as virtudes desse signo. Então temos as 12 estatuetas funerárias na vitrine ao fundo. E com os poderes, com as virtudes que são atribuídas pelo Imperador de Jade a cada um dos animais que ficam a governar um ciclo composto, um ciclo zodiacal composto por 12 anos. Sendo que o primeiro signo é o rato e o último signo é o porco. O rato contém a virtude máxima da sabedoria e o porco a boa sorte. Portanto, quem nasce sob o signo do porco terá naturalmente boa sorte. E quem nasce sob o signo do rato, muita sabedoria. Depois, continuando isso em terracota, temos fora do espaço da cerâmica os bronzes, toda uma vitrine dedicada aos bronzes. Os bronzes são muito importantes, é a nossa coleção de bronze é pequena, mas é muito importante porque vai marcar o tempo do período paleolítico, ou seja, passamos de uma sociedade matriarcal neolítica, que teria sido na China uma sociedade matriarcal governada por mulheres, e passamos para o paleolítico, uma sociedade patriarcal. Porquê é que eles conseguem ganhar o poder? Porquê é que os homens conseguem ganhar o poder nos tempos de bronze? Justamente porque trabalham o bronze e porque têm armas em bronze. E estas armas em bronze vão-lhes permitir o domínio sobre a restante população que não tem armas em bronze. E, portanto, estas armas, de facto, é com estas armas que eles vão dominar e que vão conseguir estabelecer uma sociedade patriarcal, que é desde o tempo da dinastia de Zhou, e antes até, porque os Xia e os Shang são uma sociedade patriarcal. Portanto, é até antes da dinastia de Zhou, mas com grande ênfase a partir da dinastia de Zhou até ao final dos tempos imperiais chineses, portanto até 1911. De maneira que foi um longo tempo em que, de facto, com exceção de uma imperadora que governou durante a dinastia Tang, que foi a dinastia mais aberta da China, a imperadora Wu Zetian, com exceção desta imperadora que governa durante os tempos Tang, mas que parte a dinastia para estabelecer uma nova dinastia com o nome, também Zhou, vai escolher o nome de Zhou para a sua dinastia de cerca de 30 anos, sempre houve imperadores e não imperadoras na China. Passamos deste período de bronze e de todos os objetos ligados ao bronze, que chama a atenção para um lindo espelho da dinastia Tang, que se pode verificar que quando olhamos para a vitrine não parece um espelho, mas é um espelho de bronze. Porquê? Porque pode ser polido e tem características mágicas muito interessantes, porque capta as essências da lua e as essências do sol, podendo levar à produção com a devida meditação, podendo levar à produção da pílula da imortalidade em cada um de nós, com ingestão do orvalho lunar e dos raios solares. Portanto, este espelho de bronze é, de facto, tem funções não só utilitárias como funções mágicas. E caminhamos novamente para as cerâmicas. E quando chegamos aqui ao grés, já o grés, que é composto por umas pedrinhas grossas, que os ingleses chamam stoneware, porque é à base, é uma cerâmica ainda bastante grosseira, e os chineses estão à procura de descobrir, de inventar a porcelana. E as peças que temos em inglês ligadas a fornos específicos na China, estas peças são essencialmente decorativas. Há encostos para cabeça, entre vasos, jarras, encontramos algumas peças decorativas muito bonitas, mas ainda não porcelana. A porcelana é inventada e agora sim temos três grandes vitrines dedicadas à porcelana. A porcelana é inventada durante a dinastia Tang, a partir do caolino, que é um barro muito branco, depois vai ao lume a altas temperaturas e dá aquele efeito translúcido muito fino da porcelana. Depois é vidrada e num dos pratos de uma das vitrines, que é da vitrine da porcelana azul e branco, porque as porcelanas estão divididas em várias escolas e esta divisão deve-se, é uma divisão ocidental, e deve-se a um colecionador chamado Jacques Marc, do século XIX, estas porcelanas, temos das mais antigas, caminhamos nas vitrines, das mais antigas, que é a porcelana azul e branca, depois passamos para a porcelana do reinado Kangxi, portanto, da dinastia Ming para a dinastia Jing, que é o reinado Kangxi, já é a dinastia Jing, que é século XVIII, e depois para as porcelanas mais tardias da dinastia Jing, século XVIII, século XIX, que já é uma outra escola, que é porcelanas da família Roça. Então, dividindo estas porcelanas em famílias, temos primeiro as porcelanas da família Azul, depois as porcelanas da família Verde, depois as porcelanas da família Roça. Todas estas porcelanas desta coleção cerâmica, importante coleção cerâmica que nós temos no museu, são porcelanas de exportação. Quer dizer que os chineses não faziam estas porcelanas para uso, consumo interno, era para consumo externo e, portanto, não têm a finura das porcelanas de consumo interno. No entanto, obedecem ao gosto típico europeu e ocidental da época. Portanto, temos coleções, nas coleções verificamos, vamos descobrir um bidé, uma terrina, um prato de aquecer, comida, tudo à maneira e ao gosto dos ocidentais, as terrinas, os jarrões, tudo ao gosto do Ocidente. Quando saímos desta importante coleção, destas importantes coleções de cerâmica, divididas por famílias, quando saímos daqui, vamos para as porcelanas monografadas e brazonadas, que é uma outra vitrine, que também são porcelanas de exportação, são porcelanas de encomenda. Nós vamos encomendar os brasões e os monogramas aos chineses. Muitas vezes, como a diferença linguística é muito grande, o que vai acontecer é que nos vai aparecer as letras, por exemplo, dos monogramas escritas ao contrário, ou os brasões não, mas as letras mais com esta tendência, às vezes nem sempre com a escrita ocidental, o que é absolutamente natural, dada a diferença linguística. Na vitrine dos monogramas e dos brasões, temos brasões de importantes famílias portuguesas, também algumas famílias inglesas e ainda brasões de famílias macaenses, de uma distinta família macaense que tem vindo a ocupar o importante espaço cultural em Macau, que é a família Sena Fernandes, e temos uma águia bicéfala, uma travessa enorme com uma águia bicéfala, que é desta família, que começa com um pai português, um primeiro ascendente português, que depois com várias mães asiáticas e agora nesta geração mais recente, que deu a Macau o maior escritor macaense, Henrique Sena Fernandes, que escreveu, por exemplo, entre outros, Amor e Dedinhos de Pé, Trança Feiticeira e filmes que foram feitos a partir das suas obras literárias, também muito importantes. E ainda, mas já Henrique Sena Fernandes já partiu, portanto, e agora o filho mais velho tem seguido as pisadas do pai e tem feito um importante trabalho na área da língua de Macau, da língua minoritária de Macau, o crioulo de Macau, patuá. E ele tem desenvolvido trabalho em teatro com o grupo Doce Papiaçan de Macau e também em vídeo, e no YouTube podemos ver estes pequenos vídeos deste grupo Doce Papiaçan de Macau, E ainda escreve, já tem duas obras publicadas de contos, Crónicas à Sexta-feira. Portanto, que uma família macaense que tem trabalhado muito em prol da identidade de Macau, sendo que a identidade de Macau se estabelece em torno de três pilares fundamentais: a história, a língua e a gastronomia. E Macau foi distinguida como cidade da gastronomia criativa em 2017 pela Unesco, pela variedade de pratos que a culinária macaense apresenta, que tanto apresenta, e misturados todos eles, agora vou utilizar uma palavra do crioulo de Macau, do patuá, todos eles misturados ou champurados, todos eles champurados, quer dizer, encontramos influências na culinária macaense, encontramos influências chinesas, influências indianas, influências africanas e muito interessantes. E por fim, não podia deixar de por fim a convidar-vos para o quarto episódio, não podia deixar de chamar a atenção para um brasão que está numa jarra do museu, que é um brasão português. O brasão português na cidade, o brasão português do reinado de Dom Luís, relativo à cidade do nome de Deus, não há outra mais leal, que vai permitir, justamente por ter ganho este título, por ter ganhado este título de cidade, nome de Deus, não há outra mais leal, e pelo Senado também ser leal, vai ser permitido em Macau utilizar exatamente o mesmo brasão que é utilizado em Portugal, sem qualquer alteração nem transformação, porque a cidade merece e porque o território é leal. E que desde já vos convido para o quarto e último programa da viagem ao Museu de Macau, aqui centrado no primeiro andar. Até breve. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.